gente vai bater um papo agora sobre saúde, mais especificamente sobre audição. E a gente sabe que a audição está ligada diretamente à qualidade de vida. E a gente conversa sobre esse assunto, bater um papo agora sobre esse assunto bem importante e interessante com o fonoaudiólogo Emerson Machado Fernandes, que nos visita nesta manhã aqui nos estúdios. Emerson, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer muito grande estar falando pela primeira vez nessa emissora e confesso que assisto e que ouço vocês todas as manhãs, principalmente no horário com o Peter. É. E acho muito bacana a interação que vocês têm com ele durante esses 10 minutos aí toda manhã.
Mais que gosta de briga, de treta aqui.
Então é muito legal aí, tu é o que mais pega no pé dele ainda, né?
Emerson, um prazer recebê-lo aqui, imagina, a satisfação é toda nossa. O Emerson é da Viver Aparelhos Auditivos. Mas, claro que a gente vai conversar bastante sobre a saúde auditiva, Emerson. Eu queria primeiro entender de você, assim, quais são os maiores motivos para a perda auditiva? O que vocês acompanham? Isso é algo que a pessoa já pode nascer, obviamente, mas e os outros motivos? O que pode levar uma pessoa, durante a sua vida, a ter perda auditiva?
Então, Thiago, são vários fatores que podem ocasionar um problema de audição. De nascença, alguns casos. Hoje nós temos o benefício já de fazer o teste da orelhinha quando a criança nasce, então 48 horas a gente já faz esse teste e ali a gente já identifica se tem alguma alteração ou não. Depois é repetido com 6 meses de vida e aí se confirmar esse problema, essa perca de audição, aí já tem alguns auxílios que dá para fazer. E quando se descobre lá no começo, lá no início, hoje tem um implante coclear, que isso faz com que a criança seja estimulada antes mesmo de ela começar a falar. E isso faz com que ela não sinta esse anseio, essa dificuldade maior de ouvir, como era no passado, né? Então, isso é um caso que acontece, né? Já de nascença, às vezes alguma deformidade. E também no transcorrer da nossa vida, pode ocasionar vários fatores. Rubéola, cachumba, sarampo. Isso pode ocasionar também problemas de audição para os pacientes. E quando acontece isso, Thiago e Juliano, é um caso que é bem profundo. Quando acontece alguma doença relacionada a esses que eu acabei de citar, a audição ela é perdida de um grau bem profundo. E aí não tem outra saída, né? Acaba sendo direcionado para prótese e aparelho auditivo. Outros fatores também que acabam ocasionando algum problema de audição. A gente sabe que a nossa região ela é muito forte na indústria. E no passado, muitos funcionários, até porque não era lei, não era obrigatório, os pacientes não usavam protetor auricular. E com o nível de decibéis, você trabalhando 8, 10, 12 horas diária, aquilo ali ia atrapalhando e, consequentemente, no futuro, prejudicava também a audição. E hoje, muitos pacientes que aparecem no consultório, na clínica, são pacientes lá do passado que adquiriram esse problema lá na fábrica ou no barulho ou exposto a algum outro tipo de explosão e acabam precisando hoje colocar aparelho auditivo.
Sabe que radialista também tem esse problema, né? Por conta do fone de ouvido, muita gente exagera no fone de ouvido, também é muito comum tu conversar e acompanhar gente que tem muito tempo de rádio com esses problemas justamente porque ouve muito alto a sua própria voz aqui, fica com um fone
retorno,
muito...
Retorno, né?
Exatamente.
Isso mesmo. E hoje é interessante tu comentar isso, que hoje os funcionários estão conscientes. Então, por exemplo, porque é lei, a empresa precisa dar essa assistência para o funcionário e o funcionário já está mais consciente também. Então, hoje os funcionários que estão adentrando, né, nesse ramo de indústria, eles já estão totalmente equipados. E aí é onde que entra o meu futuro paciente? Os jovens que jogam videogame virtual, online, com fone de ouvido, às vezes 8, 10 horas jogando na noite adentro e com um nível de decibel muito alto dentro do seu ouvido. Então, passamos a fase do operário, vamos colocar aqui aquele paciente, aquele funcionário de mina, aquele funcionário de madeireira. Beleza, agora os funcionários estão conscientes. E agora entra o futuro paciente, que é esses jovens que quando chegar numa certa idade, Thiago, eles vão adquirir um problema de audição.
Isso é bem interessante e preocupante, Emerson.
É um alerta,
é um alerta, né? Para os pais também, né? Exatamente. Além de toda essa preocupação, né, de passar 8, 10 horas na frente de um dispositivo eletrônico, todas as consequências que isso podem trazer. Emerson, quais são os principais sinais de uma pessoa que está perdendo a audição? Assim, o que ela precisa se ligar para saber que ela está de fato perdendo a audição?
É importante, né? O paciente, a pessoa, verificar isso, mas isso envolve muito mais a família do que a pessoa, porque quando a pessoa está com problema de audição, às vezes ela não quer dizer que está com problema de audição, e ela vai se estendendo isso ao tempo, e aí pode acarretar outros problemas associados que não é só a audição. Então é um alerta para a família que está nos escutando nesse momento, ficar sempre de olho. Ah, você está conversando com o seu pai, com a sua mãe, e você pergunta uma coisa, ela não entende. Ela pede para repetir. Você responde e ela pede para repetir de novo. É um alerta importante já. Você chega em casa, televisão da minha mãe, da minha tia, da minha vizinha, da minha avó, tá nas alturas. Vó, mãe, abaixa essa televisão. Não, mas para mim tá tudo ok, tá tudo normal, tá tudo certo. E para a gente que não tem problema de audição, quando a gente chega nesse ambiente, a gente vê um nível de altura da televisão muito alto, né? Então, quando o paciente ou quando aquela pessoa, você chega em casa, chega no final de semana, vó, mãe, vamos num churrasco, vamos fazer um almoço de família. A mãe, o pai, a avó fala, eu não quero ir. Tudo bem, às vezes ela não quer ir porque está com mal-estar, não está com vontade nesse final de semana. Mas quando você convida a segunda, a terceira e ela fala, eu não quero ir. Isso são sinais bem importantes que a pessoa às vezes já está se isolando num cantinho dela. Por que que ela está se isolando, Thiago e Juliano? Porque às vezes ela já não está escutando, não está entendendo e não está conseguindo interagir com as pessoas naquele ambiente do churrasco.
Sabe, Emerson, eu brinco, eu sei que o assunto é sério, mas eu até brincava com isso e me chamou a atenção porque você falou justamente sobre isso. Eu costumava brincar, minha avó hoje tem 91 anos já, usa aparelho auditivo, mas que dava para saber o que ela estava assistindo na televisão do meio da rua, porque ela ouvia a televisão muito alta na casa dela. E claro que esse é um dos grandes sinais de que tem problema auditivo, né?
Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. E aí você chama, vó, tô chegando, vó, bate a palma, tô entrando. E ela não escuta, não entende, não retorna. Tudo isso são fatores, né? E são sinais que a gente já tem que observar. Isso no ambiente familiar, isso no ambiente profissional, isso no nosso ambiente até de vizinhança, né? Que a gente acaba conhecendo todo mundo e tu observa isso, tem solução.
Hoje. Ainda nesses sinais, Emerson, eu imagino também que aquela pessoa que ela sempre faz um movimento de um dos dois ouvidos, que eu acho que meio que entrega que ela tem problema em um ouvido, né? Que ela tá sempre fazendo um movimento para escutar mais próximo com um ouvido. Isso também é bem emblemático, imagino.
Perfeito, Quando a gente acaba ocasionando, identificando, né, uma perda de audição unilateral, que é o caso só de um lado, né? O paciente, a pessoa, ela sempre vai direcionar o ouvido que ela escuta melhor, é óbvio, natural, né? Ela vai atender o telefone no melhor lado. Se ela trocar o telefone para o outro lado, ela já vai ver que diminuiu e já não vai entender o que a outra pessoa está falando do outro lado da linha, né? Então, são fatores realmente que são sinais que a gente precisa observar. A gente precisa estar sempre em alerta, né? A gente sabe que, acompanhando um pouco lá atrás da nossa conversa, outros fatores que acabam ocasionando problema de audição também é a presbicosia, que é a perca de audição pela idade. Isso acaba acontecendo naturalmente, né? O nosso corpo humano, ele vai se modificando e a audição não é diferente disso, como a visão, como a audição, como a nossa mobilidade. E a audição, ela acompanha esse processo também. E sempre quando é direcionado para uma presbicosia, ela é bilateral. Então, o paciente que está perdendo a audição por causa da sua idade, ela vai perdendo bilateral. E ela é tipo uma escadinha. Quando a gente faz o exame, a audiometria clínica, a gente identifica já a queda bilateral, ela vai fazendo uma escadinha, descendo cada vez mais. E aí é onde acaba ocasionando um problema maior no agudo. E o agudo, Thiago, é a parte mais sensível da audição. É a parte que faz com que o paciente entenda e não só o escutar. Então, se ele tiver uma falha, alguma dificuldade no agudo, ele vai ter essa dificuldade de entender. Às vezes ele vai escutar até tudo, vai escutar barulho, vai escutar que chamaram, mas se falar uma pergunta, se falar alguma coisa, ele não vai entender. E principalmente quando o paciente tem esse problema nos níveis de decibéis 3.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, que é o agudo, ele está num ambiente que tem duas pessoas conversando, três pessoas. Eu, Thiago e Juliano estamos conversando. Se tiver quatro pessoas, cinco, seis pessoas atrás falando sobre um outro assunto, política, religião, futebol, ele já não vai entender a conversa entre nós três.
Interessante.
Por quê? Por causa desse agudo. Então é onde entra, né, a reabilitação através de um aparelho auditivo, através de uma prótese, para ajudar o paciente a ter novamente esses sons de vida, né, essa qualidade de vida que ele precisa.
Emerson, nosso ouvinte colaborando, dona Odete, ela diz que o meu pai é idoso, tem 79 anos, e ele estava muito isolado por conta da surdez. No mês passado foi comprado o aparelho auditivo e melhorou muito mesmo a qualidade de vida. Inclusive, ele disse que agora é uma outra vida.
Sim, é legal isso, né?
Esses relatos é muito bacana no consultório e na clínica, tá? Porque a gente só não coloca o aparelho, né? A gente só não coloca o ouvir. A gente traz e resgata novamente essa qualidade.
Vai muito além disso, né?
Muito além, assim. Tu traz ânimo novamente, ele quer ir no vizinho, ele quer ir na missa, ele quer participar de um churrasco, ele quer jogar um baralho na praça. Isso faz com que ele tenha vida. Então, existe uma pesquisa agora, até saiu recentemente, né? Que os pacientes que têm problema de audição e usam o aparelho auditivo, a vida dele se perpetua mais. Então, olha que bacana. E aqueles pacientes que, às vezes, têm problema de audição e, às vezes, fica com receio ou não querem procurar uma ajuda, um auxílio, a tendência é eles irem mais cedo. Isso é pesquisa científica mesmo, né? Saiu agora no site da UOL. Então, isso são detalhes e dados importantes que a gente vem aqui anunciar, né? Propagar na emissora e na cidade de Lauro Miller. Porque esse relato dessa senhora que acabou de falar do pai dela... precisa ser propagado, precisa ser dito.
Porque eu imagino que ainda tenha muito, não sei se é medo ou vergonha ou preconceito, isso precisa acabar, né, Emerson? Porque de fato é algo muito maior do que apenas ouvir, né? Tu poder se meio que voltar para a sociedade, voltar para o convívio. Mas ainda tem muito dessa questão da vergonha ou do preconceito?
Tem. Não vamos citar nome, mas mês passado eu atendi um paciente em Orleans, a filha levou a mãe, e a mãe foi identificada um problema de audição bilateral, e na hora que a gente vai para a parte da prótese, do aparelho auditivo, né, orientar e falar, ela foi muito enfática e clara: não quero, não vou usar, não adianta. A filha: não, mas é só um processo de teste, a gente pode fazer. Não quero, já falei para ti que eu não quero e deu. Então acontece muito. Aí eu perguntei: mas por quê? Não, porque eu não quero colocar no meu ouvido, não acho feio, acho grande. E hoje o aparelho auditivo, a prótese auditiva, ela tá tão discreta, ela tá tão tecnológica, ela tá tão invisível, que às vezes nós estamos aqui num ambiente de quatro pessoas, tem alguém com o aparelho e a gente nem vai ver. A gente nem vai saber que o paciente está com o aparelho auditivo, porque ele é muito pequeno, ele é muito discreto. Obviamente, né, Thiago e Juliano, que o aparelho auditivo, ou o tamanho dele, ou o formato do aparelho, vai ser colocado de acordo com o problema do paciente.
Eu até iria lhe perguntar sobre isso, Emerson, com relação à adaptação do paciente a esse aparelho, né? E também, se você até ia falar sobre isso, se o tamanho dele, ele depende do nível de deficiência auditiva, como é que funciona isso?
O tamanho do aparelho auditivo vai de acordo com também o problema do paciente. Se a gente pega um paciente que teve uma explosão de pneu do carro e afetou a audição imediata, a audição dele era ótima, boa. Eu tenho um paciente daqui de Lauro Miller que ele subiu no telhado e ele acabou caindo e bateu com a cabeça no chão. Ouvia super bem. A partir do momento que teve acidente, ele perdeu a audição na hora. O grau de normalidade de audição dele foi para uma perda profunda. Perda profunda, Thiago e Juliana, é 100 decibéis. Então, é muito alto. E aí, ele perdeu totalmente a audição. Nesse caso, não dá para a gente colocar um aparelho minúsculo, intracanal, ou um aparelho com adaptação aberta. A gente tem que colocar um aparelho maior, com uma potência forte e com um molde. Por quê? Porque a gente precisa dar potencialidade naquele, ele fechar. Então, esse é um caso que acontece. Agora, se o paciente tem uma perda leve, moderada, severa, hoje esses aparelhos auditivos invisíveis é o que cabe já para esse paciente, né? Em relação à adaptação, é bem bacana tu perguntar isso, Thiago, Por quê? A adaptação, o nome já está falando, é uma adaptação. Quando você, paciente que você está nos escutando e usa óculos, quando você colocou o óculos pela primeira vez, você também passou por uma fase de adaptação. Por quê? Porque tua visão, seus olhos estavam com alguma dificuldade e até chegar ao ponto de ele se adaptar, você passou por algumas dificuldades. Parece que tu tá olhando perto, longe, parece que tem um degrau, parece que tu tá pisando em falso. E aí você passou por essa fase de adaptação, hoje você não tira mais o óculos. Até se você ficar sem um óculos, parece que tem alguma coisa errada. E o aparelho é a mesma coisa, o aparelho auditivo você passa por uma fase de adaptação. E o ser humano, qualquer ser humano, ele passa por uma fase de adaptação de 30 a 60 dias. Colocamos o aparelho auditivo, o resultado positivo já é imediato. Você já vai sentir na hora, no dia, no consultório, uma mudança drástica. E aí a gente vai passando por uma fase de adaptação. E durante essa fase de adaptação, hoje o aparelho auditivo ele é tudo interligado via computador, software, né? E a gente vai regulando tudo através do que o paciente vai trazendo para nós. O paciente vai falar, olha Emerson, eu estive em casa e o som estava muito alto, muito estridente, som de talher. Opa, então tá me trazendo uma queixa, eu vou regular isso aí e vou resolver. Emerson, eu estou em ambiente tal e às vezes eu ainda escuto muito baixinho. Opa, então é algo que eu preciso regular. Até chegar um ponto que a gente regulou ele, tá tudo de acordo. Tem um paciente de Tubarão, ele vai em Braço do Norte. Ele teve ali no meu consultório, até ele era usuário já, né, de um aparelho auditivo lá de Tubarão e ele acabou sabendo da minha pessoa e me procurou depois de um tempo, aí acabou adquirindo um aparelho novo. Ele teve 10 vezes no consultório até a gente acertar na regulagem. Ele tem um mercado e o mercado é perto da BR-101. E como os aparelhos são muito tecnológicos, hoje o aparelho auditivo estava fazendo efeito ao contrário. O caminhão passava na BR e aí o aparelho captava o som do caminhão e baixava a voz do cliente dele no mercado. Não pode acontecer isso, porque senão ele não vai entender o cliente. Aí a gente foi indo, foi moldando, mexendo, até que hoje o ponto, hoje faz quase 2 anos que a gente conversa, né? O nosso canal de atendimento sempre pergunta como que tá o aparelho. Hoje tá tranquilo, a voz fica elevada, fica clara, leve e suave, e o som do caminhão só realmente o necessário para ele escutar.
Bem legal. Emerson, acho que ficou bem claro, mas como é que a Viver Aparelhos Auditivos pode ajudar os nossos ouvintes, eventualmente quem tem um familiar também que acompanha esse tipo de relato que você acabou de passar para a gente, como que a Viver Aparelhos Auditivos pode ajudar essas pessoas?
Então, a gente já está na área mais de 17 anos, né? Eu sou formado na área de fonoaudiologia há 17 anos, no ramo do aparelho auditivo, que é uma especialidade da área da fono, eu estou há 9 anos fazendo esse tipo de trabalho e faz 7 meses que a gente acabou abrindo uma clínica nova na cidade de Braço Norte, né, na Avenida Felipe Schmidt, bem na frente do Banco do Brasil. A gente acabou abrindo uma clínica bem especializada ali, bem propícia realmente para aparelho auditivo. E em Orleans a gente já trabalha 5 anos também nesse ramo, tá? A gente trabalha na rua Aristiliano Ramos, bem na frente do mercado Nossa Senhora Aparecida, não tem erro, é na clínica CMD, bem na avenida principal de Orleans.
Sim, bem no centro,
que é o primeiro andar, né? Uhum. Então a gente trabalha ali já com algumas especialidades também, alguns colegas profissionais, otorrino, urologista, médico do trabalho, e a Viver Aparelho Auditivo agora também está dentro dessa clínica, né? Focada e voltada realmente para prótese auditiva, aparelho auditivo. Então o paciente, aquela pessoa que está nos escutando hoje de manhã, Thiago e Juliano, caso precise de algum auxílio, alguma orientação, a clínica está ali, né? Nós atendemos 2 vezes na semana em Orleans, em Braço do Norte todos os dias, tá? Como eu falei, a gente tem bastante paciente daqui de Lauro Miller, que já é atendido pela gente ali em Orleans. E o bacana da Viver Aparelhos Auditivos é o seguinte: o paciente, óbvio que às vezes ele vai ser encaminhado por algum médico do postinho, algum especialista otorrino, e mesmo que às vezes não seja encaminhado por esses profissionais, se alguém observar alguma queixa que a gente conversou aqui, pode nos procurar. A gente vai fazer uma avaliação, a gente vai fazer uma audiometria, depois disso a gente faz um teste gratuito no paciente.
Legal.
A gente coloca um aparelho auditivo 5 dias, 7 dias, deixa com o paciente vai experimentar, ele não vai se adaptar, mas ele vai se experimentar como que é novamente ouvir alguns sons, como que é novamente ter um aparelho auditivo de fato, e a partir disso a gente acaba adquirindo ou não a prótese auditiva. E todo acompanhamento ali na clínica é bacana porque todo aparelho tem um seu tempo de garantia, né? De acordo com o que você adquire o aparelho. E todo acompanhamento não tem custo. Então, isso que é o bacana. Porque você vai precisar ir lá regular o aparelho. Você vai lá precisar fazer uma limpeza no aparelho. E aí, não tem custo isso.
Importante.
Então, a clínica faz esse tipo de trabalho e a gente faz esse acompanhamento com o paciente. Ah, mas ô Emerson, daqui 5 anos eu preciso olhar meu aparelho. Tu vai me cobrar quanto? Não, a gente não tem custo para isso. Emerson, não pode, mas daqui 7 anos meu aparelho está baixinho, eu preciso regular o aparelho. Quanto que custa eu ir lá o retorno, a consulta? Isso não tem gasto, né? Porque você adquiriu o aparelho auditivo, o profissional vai estar ali para atendê-lo e resolver o problema do paciente, né?
Emerson, até como você já comentou, né? O tipo de aparelho depende muito da lesão que a pessoa tem, né? O ouvinte pergunta se dá para comentar a faixa de preço de aparelhos auditivos hoje no mercado, quanto que custa mais ou menos?
Tem várias faixas de preço. Você vai achar preço barato, preço caro. O importante é escolher uma marca boa, aparelho auditivo. É igual celular, né? Todos os celulares hoje são bons? São bons. O que vai dentro do celular é o que vai mandar o valor do aparelho auditivo. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais programas tu tem dentro do aparelho, mais audibilidade tu vai ter em ambientes diferentes. E aí, automaticamente, o preço vai mudando também. Mas hoje, uma faixa de aparelho auditivo parte de R$4.000 para cima.
E tempo útil do aparelho, Emerson?
A quanto? Vida longa dele, né?
É isso.
Quanto mais você cuidar, mais vida longa o aparelho tem. Eu tenho um paciente de armazém que ele tem 12 anos o mesmo aparelho auditivo. Então, se você fizer um investimento de R$4.000, por exemplo, se você usar ele 10 anos, olha quanto que você está pagando num aparelho auditivo, né? Então, quanto mais você cuidar do aparelho auditivo, mais vida longa ele tem. Emerson, e como que eu vou cuidar do aparelho? O que tem que se fazer para cuidar do aparelho? Hoje, já temos aparelho prova d'água, mas a única coisa que estraga aparelho auditivo é água. Então, se você for comprar um aparelho auditivo, tomar muito cuidado na hora que for tomar banho, né? Mergulhar numa piscina. Ah, Emerson, mas eu atravessei a rua, tá chuviscando, uma chuvinha bem fininha. Não tem problema nenhum, até porque hoje a gente tem o desumidificador elétrico ou a sílica que tira a umidade do aparelho auditivo. Então, isso dá vida longa para o aparelho auditivo. A limpeza semanal dá vida longa para o aparelho auditivo também. Então, realmente, só se você chegar no chuveiro, aquela água torrencial...
É o cuidado que como tem que ter com qualquer equipamento, né? É um cuidado que você precisa ter.
É isso mesmo.
Emerson, muito legal esse bate-papo. Eu tenho certeza que a gente teria mais assunto, nós não temos é tempo. De qualquer forma, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Espaço da Cruz de Malta FM, sempre aberto. Muito legal.
Olha, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, tá? A parceria também aqui com a rádio de vocês. Estamos sempre à disposição em Orleans, em Braço do Norte. Quem sabe no futuro aqui em Lauro Miller também, né? Mas os ouvintes aí que nos escutaram, a gente sempre está à disposição na Viveira Aparelhos Auditivos, tá bom? Muito obrigado, Juliano e Thiago.